Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR, e hoje não é um episódio sobre Rambo, mas poderia ser, hein?
Sou Manuel Ramon, professor de economia da UFABC, e podemos dizer que é um episódio que pode ser interpretado como um tanto alucinógeno, não é verdade?
Eu sou Magda Ribeiro, professora de antropologia do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG.
Muito bem-vinda, Magda.
Bem-vinda, Magda.
Obrigada, que bom estar aqui novamente.
Antes de começar, eu quero deixar claro aqui que foi um sucesso a institucionalização do apelido Manu. E a gente está esperando novas revelações para essa gravação.
Talvez a gente tenha
alunos e
novos apelidos vindo à tona.
Me tratando de maneira tão pessoal é muito estranho, né? Tão íntima.
Mas não dá uma sensação boa, assim, cara, que você tá entre amigos, assim.
É, né? Mas eu não conheço esses amigos, né? É estranho. Eu conheço, eu não sei, que nunca vi na vida. É uma coisa estranha.
O problema é quando eu chamo de Ramon, aí pega mal. Não,
se me chamam de Ramon, aí tem algo sério que vai acontecer.
O que eu aprontei, né?
É, eu aprontei algo. Ou não.
No episódio de hoje, temos a honra de voltar a receber nossa querida amiga, a professora Magda Ribeiro, para discutirmos a ideia de liberdade e suas contaminações pelo ideário neoliberal. Para tal, nos basearemos no texto Livre na Floresta, Neoliberalismo Popular e o Rescaldo da Guerra do Noroeste do Pacífico dos Estados Unidos, de Anna Tsing. Esse texto é publicado como capítulo 4 do livro Neoliberalismo, Neoconservadorismo e a Crise em Tempos Sombrios, organizado por Chiara Albino, Jainar Oliveira e Mariana Mello. Prof. Magda, seja muito bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, queridos. Fiquei feliz com o convite, especialmente para falar dessa autora que eu gosto muito e tenho lido bastante nos últimos tempos.
Esse texto, ele compõe o seu curso de antropologia econômica, é isso?
Isso mesmo, é. A gente, no curso de antropologia econômica, tem discutido um bloco ali sobre neoliberalismo, e aí a Tsing faz parte desse bloco, mas também a gente tem discutido questões ambientais, o problema das ruínas do capitalismo, que talvez a gente fale um pouco aqui mais também, então para entender... todos esses movimentos de destruição, né? Eu acho que essa autora tem sido muito interessante na antropologia e além, né? Ela está sendo lida aí por outras áreas, ela é muito transversal, então é uma autora super interessante aqui para a nossa conversa.
Fernando, só para o pessoal saber legal quem é a autora, qual o nome completo dela aí? Pronuncia o nome do meio para a gente aí também.
Tá bom, vou pronunciar.
Tava com medo de vocês me pedirem isso. Eu não ouso.
Já foi estratégico, já fingi que não existe. Foi o primeiro e o último, é isso aí.
Anna Tsing é o suficiente. O pessoal vai achar o texto.
Vai achar. Mas é interessante isso, né? Que um curso de antropologia econômica, que é lecionado na antropologia, quando a gente vai ver... o que está sendo ensinado ali, né, especialmente esse curso que a Magda dá, eu acho muitas convergências com as discussões institucionalistas, né?
Com certeza.
E eu fico muito feliz que essas convergências começam a ser muito evidentes nas questões contemporâneas, né? Então, não estamos falando só sobre... Não é o método, né? Não é uma questão teórica, é assim, a preocupação com uma questão contemporânea, né? Que no caso aqui desse texto é o neoliberalismo, né? Que é algo que os institucionalistas estão interessados, né? E que os antropólogos estão interessados também, né? E eu acho que o que tem de interessante, eu acho que a Tsing faz isso no texto, eu queria se a Magda pudesse comentar um pouco mais disso, porque a Magda leu outras milhões de coisas da Tsing, né? Mas é esse neoliberalismo de baixo, né? Esse neoliberalismo que vem de baixo, não é o neoliberalismo que os nossos... Que a gente está muito acostumado na economia, né? Que é, políticas neoliberais, né? São as políticas, privatização, né? O Estado com o ideário neoliberal. Então, o que, que a gente está pensando? Bom, esse é um neoliberalismo de cima para baixo, né? É um neoliberalismo que vem de políticas, que vem de uma organização política e econômica que implementa certos tipos de políticas mesmo, que são chamadas de neoliberais. E é o que a Anat Singh está mostrando e que nos interessa aqui, é o outro tipo de neoliberalismo que age junto com esse, que é esse neoliberalismo que é de baixo para cima, né? É o neoliberalismo impregnado nas pessoas, né? Como instituições mesmo, como hábitos de pensamento, né? Como uma forma de existência quase inescapável, né? Porque isso são as condições das vidas das pessoas que faz com que elas só imaginem, o imaginável é como elas sempre viveram, e se elas viveram numa visão de mundo neoliberal, elas vão implementar isso. Né? Então é interessante se a Magda pudesse falar um pouco sobre a Tsing e esse neoliberalismo desde baixo, antes da gente começar o texto, né, para dar esse preâmbulo geral.
Eu acho que duas coisas importantes aí na fala do Manu, né? Primeiro, agradeço pela aula maravilhosa de Polanyi que ele ofereceu lá no curso de Antropologia Econômica, foi ótimo.
Convergências, estou falando das
convergências. Mas um pouco para dizer que né, a antropologia econômica ela tem um lado, digamos, mais clássico, né, de uma que surge, né, muito no início da própria antropologia, se a gente for pensar lá no Malinowski, com as trocas, o sistema Kula, né, então toda essa bibliografia mais clássica, mas, ah lá, o Fernando mostrando o seu belo exemplar.
Estou sendo assombrado por esses caras.
Esse livro é maravilhoso, né, e estaria ligado a uma antropologia muito clássica, mas a gente tem um movimento mais contemporâneo, mais recente, do que seria uma antropologia da economia. Ou seja, uma antropologia que também transforma a economia ou os fenômenos econômicos, né? E aí pensando num espectro muito amplo, né, do que seriam esses fenômenos, em objeto de estudo privilegiado da antropologia. Então, acho que essa, né, essa nossa convergência temática e de interesses tem a ver também com o movimento contemporâneo da antropologia e talvez da própria economia, né? De olhar para os seus próprios fenômenos com outros arcabouços teóricos, né? Que não apenas próprios da disciplina. Então, acho que esse é um primeiro ponto assim, interessante, né? Desse encontro dessas disciplinas. E eu acho que o outro ponto, né, que vocês trazem a partir desse neoliberalismo popular, né, o que o Manu chamou de um neoliberalismo de baixo, eu acho que do ponto de vista da antropologia a gente veria isso muito a partir de uma relação metodológica própria da disciplina, né, que é a relação entre, que a gente, né, chama no interior da disciplina como uma relação campo-gabinete, né, mas a gente está falando de teoria e empiria ou teoria e prática, né, então basicamente é essa relação, como é que a gente produz teoria a partir do mundo vivido, a partir do mundo das percepções, né? O que a Anat Singh vai chamar aqui de uma maneira muito interessante também dessa percepção do mundo, né? Então ela vai dizer assim, interessa para a antropologia saber como é que o mundo é feito, né? Esse world making, né? Então como esse mundo é feito, para a gente descobrir isso a gente tem que ir no mundo. Né? Então, acho que essa é a premissa básica aí de uma antropologia que é muito dedicada ao trabalho etnográfico, né? Ou seja, ao trabalho de pesquisa empírica, ao trabalho de pesquisa de campo. E eu acho que algo assim, muito interessante dessa autora é que ela é uma excelente pesquisadora de campo, ela faz etnografias com fôlego muito muito amplo, interessante, né? Trazendo novidade também para o método antropológico, né? Então ela não vai simplesmente num lugar específico e fica lá por um tempo prolongado, que seria aí uma etnografia mais clássica, mas ela se desloca e esse deslocamento tem a ver com essa rede de relações que ela está interessada em mapear ou em pesquisar, né? Então, antes dessa experiência com o cogumelo, que a gente vai falar um pouco aqui a partir do... a experiência de pesquisa com o cogumelo, né? Não sei, aí outras experiências talvez tenham surgido também, mas a de pesquisa nos interessa, né?
É verdade.
Antes do cogumelo no fim do mundo, que, né, etnografia que deu origem a esse texto que a gente vai discutir, tem uma outra etnografia também importantíssima que se chama Friction. É uma etnografia das conexões globais que eu estou mostrando aqui para vocês, mas quem está nos ouvindo consegue localizar essa obra facilmente, que é uma obra muito interessante, porque é justamente como etnografar o global. Essa é uma pergunta, porque a antropologia ela se dedica ao local, né? Ela se dedica a uma localização específica, né? Em geral, né? E a Anna Tsing falou, não, eu vou fazer uma etnografia das conexões globais. Né? Isso é algo, do ponto de vista metodológico, muito desafiador. Né? Então, ela é uma autora que tem desafiado também o método antropológico, o trabalho de campo, a partir de modos de fazer pesquisa muito interessantes. E aí a gente chega, talvez, no que a gente está chamando do neoliberalismo popular, ou de base, ou da vida, ou vivido, né? A gente pode chamar de um neoliberalismo vivido, vivenciado pelas pessoas. É isso que interessa a antropologia. Depois, como a gente vai conjecturar isso com outros elementos, do ponto de vista teórico, claro, também nos interessa, mas isso não pode ser feito sem a experiência vivida. Né? É como se não há liberalismo, né? Não há neoliberalismo, liberalismo ou qualquer outro fenômeno, capitalismo, né? Sobretudo, que é um tema que ela se dedicou muito, sem a experiência vivida desse fenômeno. Né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante para a antropologia e para as discussões que aparecem dentro dessa temática. Né?
Magda, uma curiosidade, a Ana é brasileira? Porque o livro é brasileiro, né?
Não, a Anna Tsing, ela é uma antropóloga norte-americana, né, que trabalha na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, muito próxima de antropólogas feministas também, como a Donna Haraway, né? Uhum. Então, ela é uma antropóloga que, enfim, que foi pesquisadora visitante em várias universidades, na Dinamarca, na Universidade de Chicago, em Harvard, mas ela trabalha nos Estados Unidos e tem feito pesquisa de campo em lugares diversos também, isso que é muito interessante, né? Ela trabalhou nas florestas dos Estados Unidos, mas também no Japão, no Canadá, na China, na Finlândia. Então, ela tem uma pesquisa de campo muito interessante e comparativa, num certo sentido, né? Então, ela estudou o cogumelo Matsutake em várias regiões do mundo, né? Então,
sempre
isso é muito... A cogumelo por toda parte, né? E aí, isso deu origem à etnografia. Então, a gente tem esse livro, né? O Cogumelo no Fim do Mundo... Ele saiu numa edição brasileira, aqui pela editora N1, uma tradução excelente, né? E a gente tem uma outra coletânea de textos dela também em português, que se chama Viver nas Ruínas, Paisagens Multiespécies no Antropoceno, que saiu pela editora do IEB, na Universidade de São Paulo.
E é interessante, né? A minha formação ela é muito formalmente fechada em economia, mas a minha pesquisa ela sempre foi muito aberta para a interdisciplinaridade. Né? E é muito interessante quando a gente acha respostas que a gente procurava ou a gente procura em economia, em outras ciências. Né? Porque, nossa, sempre que eu leio questões de antropologia, sempre me dá a grande sensação que a antropologia tem uma noção muito maior de como um mercado é construído do que a ciência econômica. Assim. A ciência econômica, a gente é uma ciência em busca de um objeto. Né? A gente tem que estudar relações de mercado, mas a gente não consegue definir mercado. Quando a gente lê um texto que vai construindo como que os hábitos de pensamento foram se consolidando até você chegar em uma determinada lógica de mercado, um determinado comportamento dos indivíduos no mercado, isso responde algumas inquietações minhas assim, de uma forma muito evidente, assim, sabe? Então isso é uma questão muito, muito curiosa, como que eu, na minha perspectiva, a antropologia se preocupa muito mais com o objeto econômico do que a economia se preocupa. Eu não sei se o Manu, o Fernando tiveram um pouco essa sensação também.
Eu sempre tenho essa sensação quando eu leio algum texto de antropologia sobre um tema que me interessa, né? Mas, no final das contas, assim, o que a antropologia faz é levar a sério aquela pergunta ou aquela questão das instituições, que é o folk view, né? Tipo, o que você está fazendo? Perguntar o que você está fazendo, por que você está fazendo, né? E isso é uma coisa que isso, os economistas não fazem isso. O mercado existe, está dado, é um dado, né? Da natureza quase, né? E a antropologia vai falar, na verdade, vai chegar e vai perguntar, o que é mercado? Para o que você faz? Onde está o mercado? O que é o mercado? E é isso o mercado, é o que o cara está fazendo, né? É, eu acho isso uma coisa interessante porque, indo ao texto que a gente está falando agora, levar a sério isso é levar a sério esse neoliberalismo popular, porque você vê o neoliberalismo em como as pessoas falam. Elas falam, eu sou neoliberal. Mas elas te colocam, te apresentam uma visão do comportamento humano ali que está relacionado com o comportamento de outros humanos, com outras visões de mundo, que se conectam de uma maneira muito clara a partir de questões comuns, né? E aí, indo para o texto, né? Que são a violência, né? A guerra, o perigo, o empreendedorismo. Né? O que eu acho muito interessante, se a Magda pudesse, já entramos no texto, né? Primeira coisa, esse cogumelo, né?
Ai, que delícia! Para com essa porra aí, meu irmão!
Matsutake. Veja, o mundo está sendo organizado, a Tsing estuda isso, né? O mundo se organiza, ou parte do mundo, ou a marginalidade do mundo se organiza em redes globais, então veja como é importante para a gente pensar o capitalismo contemporâneo. Estão falando de redes globais de compradores e catadores, exploradores de cogumelos para japoneses ricos, né? Esse cogumelo é consumido no Japão, né? Por pessoas que têm dinheiro, basicamente isso. E ele é, ou seja, ele organiza redes globais de compra, venda, exploração, né, de cogumelos em várias regiões do mundo, né? E essa forma, essa organização econômica nessas redes globais, ela não se dá por meio da grande corporação. Essa é a questão interessante, né? Ela tem uma base, que é o quê? Esse neoliberalismo popular, que são pessoas que estão submetidas a certas condições de vida, ou que foram submetidas, que se encontram e disputam o fornecimento desse cogumelo, né? Então, eu acho muito interessante isso, da gente procurar o mercado, né? E mesmo o neoliberalismo, e encontrar ele nesse encontro de pessoas muito diferentes, grupos sociais muito diferentes, mas que se conectam.
Faleceu.
Desculpe. Se conectam a partir de uma visão de mundo sobre a exploração do cogumelo que é muito parecida, né? Que é muito parecida, que é quase uma visão bélica, né? Ou de fato é, né? É uma visão bélica sobre a exploração do cogumelo.
Não, eu acho que tem algo aí de muito interessante, né, no que você diz, que é como é que a gente nomeia o mundo a partir dessas nossas categorias, né? Porque é isso, as pessoas elas estão vivendo, elas acordam, elas vão trabalhar, elas estão criando as relações delas, elas estão tentando sobreviver a partir de condições e situações que aparecem ali. A gente pega essa vida e a gente explica essa vida nos termos da nossa disciplina, né? Então a gente vai dizer, ah, o mercado funciona assim, né? A gente vai encaixar, né, essas experiências vividas nas nossas categorias de análise, né? A antropologia também faz isso, o movimento aí das próprias ciências, né? Agora, o que eu acho que a etnografia mostra, né? E é isso que é surpreendente no trabalho dela, é como é que essas camadas, elas vão se sobrepondo, né? Então, logo no início do texto, ela diz assim, as margens estão interligadas. Né? Eu adoro essa frase, porque é isso, a gente pensa que a margem está separada, né? A gente imagina esse centro, né? Do qual irradiam forças, né, que vão mandando, e as margens elas estão isoladas, né? A gente tem essa imagem, né? O que, que é a periferia? Ela está longe do centro, ela está isolada, né? Mas quando ela diz as margens estão interligadas, é como se a gente dissesse as periferias estão interligadas. E aí, do ponto de vista etnográfico, isso é evidente, né? A gente sabe que as periferias estão interligadas, elas têm problemas comuns, elas estão criando redes, né, de conexão em torno de temas que ali é comum ou tem um interesse, né, que as conecta, né? Agora, o interessante é como essas conexões acontecem, né? Essa que é a pergunta. Então, as margens estão conectadas, mas de que maneira, né? Então, ela vai dizer que na base dessa hierarquia social neoliberal, que ela chama de uma, né, de um neoliberalismo emergente porque ele vai tomando formas diferentes, ele vai assumindo formas diferentes a depender das relações, né? Ela vai dizer, se multiplicam as possibilidades de vasculhar as ruínas. Eu adoro essa frase, né? Eu acho que é isso. Essa imagem das ruínas é muito interessante, porque é a destruição em cima da, né? Em cima da destruição, né? Aquilo foi destruído e aí cria-se uma possibilidade de vida ali em cima que vai ser destruída para que outra possibilidade de vida apareça. E todas essas camadas, elas vão emergindo, né? E isso vai transformando as relações neoliberais. Então, é muito interessante porque ela diz assim, vamos vasculhar as ruínas. Isso é o trabalho etnográfico, né? A gente lá, o que, que sobrou, né, desse capitalismo que destruiu relações de trabalho, por exemplo. Ela vai falar sobre isso, né? Né, os trabalhos se tornando cada vez mais precários. Então, destruiu essas relações de trabalho. O que, que construiu no lugar? Há aplicativos que possibilitam novas relações de trabalho, ou imigrantes ilegais que vão trabalhar, né, nessas margens, coletando ali o cogumelo para vender para um conjunto de pessoas aí que aprecia, né, essa espécie botânica de um ponto de vista de um certo exotismo, né? Então, essa relação que liga essas margens, né? Então, isso o texto vai mostrar muito bem como é que no mesmo lugar você tem, né, imigrantes latinos, imigrantes de outras regiões, refugiados, né, ou mesmo ex-combatentes, né, norte-americanos, congrega o quê? Toda essa margem, né? Isso que ficou na margem, isso que não encontrou lugar, de repente eles estão conectados em torno de uma atividade. Aqui é o cogumelo, mas poderia ser uma outra coisa, né? Se a gente pensar aí nas relações contemporâneas, né? De trabalho a partir dos aplicativos, né? A gente tem outras ruínas que podem ser vasculhadas, né? Para a gente entender o neoliberalismo.
Isso me lembrou quando eu estava lendo o texto de uma observação que a minha esposa fez para mim, que eu nem li a reportagem, né? Mas tinha a ver lá com o estado da Flórida, né? Que parece que o governador da Flórida, ele estava, de alguma forma, adotando uma política para se tirar do estado da Flórida imigrantes ilegais. Assim. Aí eu lembro que o primeiro comentário da minha esposa foi, nossa, você vai ter um problema de mão de obra para determinadas atividades, porque tem determinadas atividades que são atividades de imigrantes ilegais. Quem vai fazer essas atividades? Vão ser as pessoas que, né, estão ali de forma legal e não exercem essa atividade? Ou seja, você colocar a pessoa nessa condição de ilegalidade, automaticamente você também apresenta para essa pessoa um leque de ações que podem ser tomadas, né? Se você tira aquelas pessoas ali, não tem quem tome aquelas ações, né?
Uhum. E o neoliberalismo então, precisa disso, essa é a questão, né?
Exatamente, isso é tão interessante, né? Que é isso, ela mostra como é que o neoliberalismo, ele se intensifica a partir da destruição. Ou seja, o neoliberalismo precisa de uma destruição, seja uma destruição por fenômenos naturais, então é isso, um grande desastre natural, né, que deixou muitas pessoas desabrigadas, o Estado não consegue agir, e aí o que ele faz? Pede reforços, né, e esses reforços são empresas ou, né, outros conglomerados internacionais, mesmo ONGs, né, internacionais, que vão entrar ali e vão proporcionar essa reorganização, né? E nessa reorganização, né, o liberalismo, ele se intensifica, ele ganha novos contornos, né? Então, eu acho que uma coisa importante é que, assim, claro, a gente tem um ponto de vista crítico, né, em relação ao funcionamento neoliberal, mas eu acho que a etnografia mostra também como é que, sabe isso da gente tentar encontrar um grande difusor do fenômeno, né? É como se a gente quisesse, não sei, na antropologia a gente pensa muito capitalismo como um sistema feiticeiro também, né? A partir desse vocabulário da antropologia da feitiçaria, né? E é como se fosse um sistema de feitiçaria sem feiticeiro. Então, acho que o problema do capitalismo, talvez do neoliberalismo, é a gente não conseguir apontar os culpados, né? Então, acho que esse é um grande dilema. Por quê? Porque o sistema, né, ele está disseminado. Então, é como se cada um fizesse um pouquinho desse feitiço, mas se diz não feiticeiro. Fala, eu não sou feiticeiro, eu estou só aqui, né, fazendo o que eu preciso fazer para a minha vida. Né? Então, eu não estou contribuindo para isso, eu estou só vivendo. Né? Então, eu acho que essa percepção que os trabalhos da Tsing e outras etnografias trazem, especialmente as que estudam capitalismo, né? Eu acho que é que tem uma conexão muito importante do trabalho dela com ambiente, paisagem, economia, né? Funcionamento mesmo da máquina capitalista e o neoliberalismo como um motor fundamental, se a gente for pensar aí nos fenômenos contemporâneos, ela vai mostrar que é muito difícil apontar. Né, apontar para alguém. Então, mesmo esse problema da grande corporação, né, que a gente discute muito isso também a partir do Polanyi, talvez num outro momento da nossa, né, reflexão teórica, a gente conseguisse encontrar mais esses, né, esses eixos difusores. Né? Então, a grande corporação, claro, tem um papel fundamental nisso. Mas a gente percebe que agora é como se cada indivíduo, né, e aí usando essa linguagem do, né, do indivíduo como um componente autocontido, né, que remonta aí a nossa noção contemporânea, ocidental, de individualismo, é como se cada indivíduo portasse dentro de si uma grande corporação. E aí a coisa se complexifica, né? Porque aí a gente, como é que a gente vai apontar para o problema, né? Se ele está amplamente distribuído, né? Então, a nossa margem de ação, ou mesmo de reflexão crítica, ela vai se desestabilizando, né?
Antes que passe muito o tema, voltando para a questão que se abordou em relação às ruínas, se isso tem alguma coisa a ver com a nossa noção de cumulatividade das coisas ao longo do tempo, né? Porque justamente não se constrói uma substituição de eventos ou de hábitos, pelo contrário, eles apresentam uma certa cumulatividade ao longo do tempo. E no texto isso fica evidente quando a autora, por exemplo, vai tratar a mentalidade de guerra existente até mesmo em gerações que não viveram a guerra, né? Mas que foram criadas por outras gerações que viveram a guerra, e como isso culmina, né, nesse carregamento de hábitos envoltos naquela coisa que essas pessoas não viveram. Né? E eu acho que tem muito dessa questão do dissipador do neoliberalismo que está envolto nessa ideia de cumulatividade também. Né? Pequenos hábitos que vão sendo compartilhados, eles vão formando algo maior conforme o tempo passa. Né?
Muito bom, Fernando. É isso. Né? Eu sempre converso com o Manu, a gente... enfim, troca ideias aí entre antropologia, economia, e eu acho que as instituições, elas estão, né, esses hábitos de pensamento, acho que a formulação de um funcionamento aí, ou de uma compreensão acerca do funcionamento das instituições, tem a ver com a forma como os antropólogos e antropólogas também pensam a cultura. Né? Então é isso, né? Esses pequenos hábitos de pensamento, eles vão dando corpo a algo que a gente poderia chamar também aí de uma cultura, né? E aí nesse sentido uma cultura da guerra, né? Cultura da guerra, não da guerra vivida necessariamente, mas da guerra como uma expressão que orienta as nossas ações, né? Então, a ideia de concorrência, de combate, né? Aí o vocabulário semântico empresarial, ele é totalmente bélico, né? Isso a gente percebe em vários estudos, né? Então, ele já é um vocabulário bélico. É, agora, esse vocabulário ele aparece também na vida vivida, né? Então, eu gostei muito de uma etnografia também que eu li há um tempo atrás, se não me engano, Clara Ham, eu preciso localizar aqui o nome dessa autora, sobre o Chile. E ela mostrava como é que o neoliberalismo no Chile, ele reproduzia aspectos da própria ditadura, né? Então, ele era um neoliberalismo que carregava modos de funcionamento que vinham da experiência com a ditadura. E a Tsing está falando algo semelhante num outro contexto, nos Estados Unidos, que ela está dizendo, olha, tem um modo de funcionamento aqui do neoliberalismo que ele tem uma ressonância com esse modo bélico, né? Ou com a própria guerra, com a importância da guerra nos Estados Unidos, né? Então, ela vai mostrar... Por isso que esse neoliberalismo ele vai se conformar, né, de maneira muito diferente a depender do, né, do país ou dentro de um país da sua região, né, ou de aspectos que a gente pode chamar aí de socioeconômico-culturais, né, ou institucionais, né, a partir desses hábitos de pensamento que se conformam, né, numa determinada região a partir de uma determinada experiência.
Só uma nota de rodapé. Tenho medo que o nosso ouvinte fique perdido. Então, eu só vou fazer uma
tá muito antropologuês,
não,
né?
Não, mas dá pra entender tranquilo.
Não é antropologuês. Não, é que a gente tá fazendo a discussão em cima do texto, mas eu não falamos do texto.
Ah!
Tranquilo.
É pra deixar a gente tá curiosa, hein?
É, pra deixar, mas só uma coisa, assim, 30 segundos. O texto está falando, acho que isso vai deixar tudo muito mais claro, né? Tá falando do quê? Peraí, tem uma demanda por uns cogumelos pra gente rica no Japão, né? E esses cogumelos nascem espontaneamente ali nas florestas na Califórnia, ali nos Estados Unidos, no Oregon ali, né? Nessa costa oeste. E o que acontece? Quem vai coletar isso? Bom, ex-veteranos, né? Ex-veteranos, armados, né? Eu acho muito interessante uma parte do texto que fala, mas a pessoa usa
camuflada,
roupa camuflada, né? Pra que você usa roupa camuflada? E aí vem, não, uso roupa camuflada.
O cogumelo não vê o cara chegando.
Pra me proteger. Não, mas é pra me proteger dos outros coletores de cogumelos. Então, ali dentro das florestas, tem uma lógica bélica. Eles se matam, de fato. Né? Eles se matam.
É perigoso. É um campo muito perigoso.
É, dá a entender que é uma disputa de território também, né?
Também, de quem pode. Quem explora o quê, né? Porque eles entram nas florestas nacionais, né? Nos parques nacionais.
Isso.
E tem os grupos. Quem está ali explorando? E é muito interessante, porque são os veteranos de guerra norte-americanos. E você tem os refugiados das guerras na Indochina, né? Que é lá Vietnã. Laos, né? Que mais? Que tinha o...
Camboja,
né? São essas pessoas que viraram refugiados, né? E que começam a explorar também o cogumelo como refugiados, né? Ali nos Estados Unidos, que são pessoas que lutaram na guerra também, né? Ao lado dos americanos, certo? E que vieram para os Estados Unidos. E aí tem uma disputa entre esses grupos, cada um encara aquela relação de uma maneira distinta, né? Mas é interessante que tem a questão disso do empreendedorismo, então as pessoas sendo, pensando que se elas se esforçarem e buscarem por elas mesmas resolver a sua situação a partir dessa coleta com estratégias, né? Roubar de alguém, né? Explorar um lugar onde ninguém explorou, né? Tem várias estratégias, elas vão se dar bem. A questão bélica, né? Então, muito cuidado um com o outro. A questão masculina, que é muito importante, são sempre homens que estão envolvidos naquela atividade. Então, acho que isso é super relevante. E a partir disso, nós temos essa discussão que a gente está fazendo aqui. Então, era só essa pequena nota de rodapé, né? Porque para entender, por exemplo, todos eles, por exemplo, todo mundo que está ali envolvido tem uma ideia de liberdade, né? Todo mundo tem uma ideia do que é ser livre, né? E essa ideia do que é ser livre é uma ideia neoliberal de liberdade, certo? Neoliberal de liberdade. Então, é muito curioso esse como isso foi se organizando. Até só teve algum desses filhos de imigrantes ou imigrante mesmo, acho que era do Camboja, né? Que ele dizia, eu poderia ter vindo para os Estados Unidos ou para
a França.
Mas eu preferi Estados Unidos porque a França era uma liberdade comunista, né? Porque ali eu ia ter que ter emprego no lugar, emprego estável. Eu não quero isso, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa criada com outra ideia de liberdade, que é essa liberdade competitiva, né? Bélica, neoliberal. Então, para onde eu vou? Para os Estados Unidos coletar cogumelos em que eu possa expressar essa liberdade da melhor maneira possível. Então, eu acho muito interessante. Aí que a gente vê bem esse neoliberalismo popular, esse neoliberalismo de baixo que a gente está falando.
Ótimo, é isso mesmo. Acho que você trouxe, né, elementos aí da etnografia que são fundamentais, e eu acho que essa questão da liberdade é central, né? E tem um movimento da Anna Tsing que eu gosto muito, né, que apareceu já lá na primeira etnografia dela, no Friction, né? E depois ela retoma nos cogumelos, que ela pega essas, digamos, essas categorias quase universais, né, que não podem ser questionadas, e ela vai olhar na prática como é que elas funcionam, né? Então ela fez isso, por exemplo, lá no Friction, né, com os defensores da natureza, né? Ela usou essa ideia do amor à natureza, ela estudou ativistas, né? Então como é que isso se organiza e como é que isso se conecta também com o mundo industrial, capitalista, né? Como é que isso se transforma? E nesse caso, ela está olhando a liberdade, né?
O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade?
Então, ela vai chegar à conclusão de que, bom, como é que a liberdade pode ser algo ruim? Né? Se a gente falar, né, para alguém, né, a noção de liberdade. Liberdade é ótimo ter liberdade. Só que essa ideia de liberdade, ela vai se expandindo a ponto da gente pensar, então o livre mercado também é bom, né? Porque se a liberdade é boa para todos nós, para o mercado também ela é ótima. Então, essa liberdade que vai aparecendo, ela é uma liberdade que digamos, se aproxima, né? Ou ela funciona da mesma maneira que a gente poderia pensar aí numa ideia de mercado, né? De liberdade do mercado, uhum, né? De livre mercado. E como é que cada uma dessas pessoas pensa a sua própria liberdade, né? Pensa aquela ação como algo emancipatório. Isso eu acho que é fundamental. Por isso que, eu não, né, não quero estar num lugar em que eu vou ser um trabalhador, que eu estou confinado a determinados horários, que eu vou ter um patrão. Não, o trabalho autônomo é um trabalho emancipador. Uhum. Né? Agora, que tipo de emancipação ligada à liberdade é essa? Né? É uma emancipação que ela vai mostrar tá nas margens. Né? Então, essa que é um ponto, eu acho, interessante, né? De pensar empreendedorismo como liberdade. Esse é um dos focos. Né?
E é curioso a questão do carregar o hábito de pensamento, né? O sujeito. Ele vai para a guerra, né? Vai para a guerra num outro lugar, no caso os norte-americanos, né? E eles têm que, né, tomam atitudes terríveis ali, né? Vivem naquele, né, procedimento de ser o invasor, né? Embora não se veem dessa forma, são invasores, né? Estão ali de uma forma bastante agressiva. E aí voltam para os Estados Unidos com traumas de guerra, né, com N questões, mas continuam colocando em prática os mesmos tipos de hábitos de pensamento. Né, exercem uma atividade laboral que é o mesmo princípio, né, é um hábito de pensamento que fica muito enraizado e que vai ser a base de uma organização social, pelo menos parcial, daquela localidade. Né. Agora, o meu gancho, hein?
Atenção!
Por isso que eu falo que Rambo é uma boa ilustração. precisava fazer esse gancho.
Mas tem sentido,
sim,
né? Tem
todo muito sentido.
O Rambo é o marginalizado.
É o marginalizado.
Né? É o marginalizado e que tem esses hábitos de pensamento. E que só consegue viver em guerra.
Consegue
Ele só consegue me ver.
É porque
exatamente.
O depois, assim...
Senta que lá vem a história.
Você tem o Rambo da adaptação literária, né, que é o primeiro filme, que, e depois o Rambo vira esse exército de um homem só. É, mas se a gente pegar o Rambo da adaptação literária, né, o livro ele é de 72, né, então o livro ele é até mais claramente crítico à Guerra do Vietnã, né, o filme faz a figura do Rambo um pouco diferente, né, no filme ele é condecorado na guerra e tal, né, mas no livro, na verdade, ele é um soldado problemático, que às vezes é excessivamente violento, mata quando não precisa matar e tudo mais. O que é comum é que esse sujeito volta aos Estados Unidos, né, e ele volta traumatizado, né, e é muito interessante porque ele volta, vai procurar emprego com um colega veterano, que ele veio a óbito, né? Veio a óbito por causa do agente laranja, né? Ele veio a óbito por causa de câncer causado pelo agente laranja. E ele fica ali sem conseguir emprego em lugar nenhum, fica caminhando com as suas coisas, sua mochila, e é confundido com um vagabundo, né? E vai ser preso por vagabundagem. O cara se embrenha nas montanhas e ele começa a guerrear contra a polícia local, né? O que você fez? Você pegou esse cara, você colocou ele para agir de forma hostil em um determinado ambiente, ele volta, ele percebe certa hostilidade, ele adota os mesmos hábitos, né? Ele adota os mesmos princípios, né? Então, Rambo ilustra esse ponto aí, é que, na verdade, é obra literária que acaba ilustrando, que tá só no primeiro filme, depois vira aquela galhofa, né, do Rambo matar todo mundo e tal, né? Mas essa questão do o que que acontece quando o sujeito vai à guerra... É, isso é um elemento que está ali no Rambo e que eu acho interessante que a Tsing ela traz isso para a organização econômica, né? Então, olha, não é só uma questão de você estar traumatizando toda uma geração de jovens indo à guerra. É uma questão que esses traumas se apresentam na sociedade, se tornam base da sociedade e se tornam forma de interagir e vão dar sustentação para um determinado tipo de ação, determinado tipo de sociedade, um determinado tipo de neoliberalismo. Né? Ó, encaixei
então,
o Rambo,
é super funcional. Então, mas você estava dizendo que é funcional.
Magda já põe na agenda aí, ó, semestre que vem.
Olha a diferença, né? O que a gente está pensando, que a Tsing fala, né? Acho que isso é muito importante, né? Ela fala ali até a década de 80, né? As possibilidades de existência nos países centrais era isso, né? Trabalhar numa empresa por muito tempo, né? De se aposentar. A partir da década de 80 isso some, né? Temos um mundo neoliberal, né? O Rambo, quando volta, né, o veterano de guerra, quando volta nesse mundo pré-80, esses hábitos de pensamento dele não se encaixam na vida do trabalhador fordista, né? Então, né? Nesse modo de produção fordista. Mas agora sim. Né? Mas neste mundo pós-80, esse cara volta, tem um campo aí de trabalho muito amplo para eles, e nos Estados Unidos é muito amplo, né? Para esse tipo de comportamento. Ele não precisa assim, voltar para a guerra ou virar... na verdade, ele não precisa ir para a guerra em outro lugar, ele já pode fazer a guerra dele ali dentro, né? Com... isso, fazendo seus grupos, catando cogumelo ou outras atividades ali dentro, né? Ele não precisa virar o Rambo, ele é um... como é que é o nome?
Veterano.
Isso? Não. É quando você... É um soldado que você recebe pra matar. É um... como é que é o nome?
Hitman.
Não, tem um nome. Isso, pessoal.
Não tô captando.
Assassino?
Não, assassino que você...
Mercenário.
Mercenário. Rambo é um mercenário. Você não precisa ser mercenário, né? No neoliberalismo tem um espaço pra você ali, né? Pra todo mundo que viveu os traumas da guerra e que não consegue fugir deles, cara, tem um espaço pra vocês aqui, né? Tem um espaço pra vocês. É funcional. É funcional pro sistema.
Poxa, nos 80, quando a gente nasce, Zoa tudo, né? É. Eu só queria...
Culpa da Xuxa.
Só queria
eu sempre
ter...
achei que era culpa da Xuxa.
Né? E agora descobri que foi culpa do Rambo também. Dela.
Foi culpa do...
Né?
Não, isso...
Não, mas uma das reclamações recorrentes da nossa revisão de filmes desse período é justamente esse. A gente está destruindo a infância de pessoas que cresceram assistindo esses filmes.
É comum a audiência entrar em contato. Adorava esses filmes, até vocês fazerem análise e tal. A gente está destruindo a infância do pessoal.
Mas aí, retornando o que a Maggie estava falando e o que a Tsing estava dizendo, no que diz no texto... Há o espaço agora para o despossuído. Há o espaço agora para o marginal. Mas é aonde? É num mundo horroroso, né? Basicamente isso.
Uhum. Então, e tem um trecho aqui, né? O Felipe falando do Rambo, tem um trecho aqui que isso fica bem evidente, né? Nesse trecho onde ela diz assim, os catadores brancos, e aí esses catadores brancos, ela tá falando desses veteranos norte-americanos, né? Porque ela vai separar, né, os latinos, né, os refugiados, então ela vai dizer, os catadores brancos se imaginam não apenas como vets violentos, mas também como homens da montanha autossuficientes, solitários, duros e engenhosos. Né? Então, acho que essa descrição
tem um glamour.
É muito interessante, e a gente estava conversando, né, depois que eu discuti esse texto na aula, a gente depois, né, chegou a conversar, e é impressionante como os estudantes trazem exemplos cotidianos muito interessantes, né? Por que essa imagem do empreendedor neoliberal, ela é uma imagem muito masculina, né? Então, ela é uma imagem que passa por esse autorrealizador, que é diferente, digamos, de um... Né, claro, não vou generalizar, né? Mas a gente percebe, digamos, uma rede de trabalhadoras mulheres, por exemplo, empreendedoras, né? Então a gente vai pensar as né, mulheres que, enfim, estão fazendo aí vários trabalhos ou serviços, né? Manicures ou vendendo doces e fazendo bolos e costurando para fora, e que a gente poderia pensar como ações empreendedoras também, né? E que funcionam a partir de uma rede diferente. Né? Elas não se pensam como, né, como solitárias, duras, autossuficientes. Né? Elas se pensam como dentro de uma rede que vai beneficiar a família, né? que vai trazer, enfim, uma renda extra, né, para poder ajudar os filhos. Então, é pensado a partir de uma outra lógica, né? Não de uma lógica talvez tão... tão solitária, né, e autossuficiente, né? Então acho que essa é uma imagem também muito masculina, e daí o Rambo, claro, ele se encaixa, né, nesse homem que não precisa de ninguém, né, que vai fazer, que vai vencer por ele mesmo, né, que vai usar a força bruta se for preciso, que vai se usar da violência, né, para alcançar seus objetivos, né? Então eu acho que essa é uma visão talvez aí que nos leve a um neoliberalismo violento, num certo sentido, né? Violento na sua execução mesmo, né?
Não, e essa questão de colocar esse cara, o que é autossuficiente, né, como na base dos hábitos de pensamento, isso é bastante interessante, assim, porque eu vou fazer uma associação bastante livre aqui, né? Eu lembro que na época, sei lá, do meu pai, da minha mãe, né, o símbolo do sucesso era trabalhar numa empresa multinacional, né? Esse era o grande símbolo do sucesso, assim, olha, tá trabalhando numa grande empresa, assim. Mas eu lembro que eu já cresci com essa questão, olha, o emprego bom é o emprego público. Eu cresci na década de 80, né, uma profunda crise
no
tal.
No Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro,
isso
que
conta,
é um local... Isso conta demais, né? Porque lá a crise ela é levada a sério.
Né? E o serviço lá, público também é levado a sério, né?
Exatamente, né? Cara, e aí você tem aquela questão da estabilidade. É importante você ter um emprego que te dê estabilidade, né? Mas ao mesmo tempo que isso está sendo apresentado essa questão do... você tem que ser um sujeito autossuficiente, né? E as figuras do imaginário, assim, né, são de fato muito masculinas, né? Vai ser um Rambo, vai ser um herói autossuficiente, né? Vai ser uma figura assim, olha, esse cara resolve qualquer problema sem precisar de ninguém. Uhum. É, aí quando a minha geração tá na fase adulta, né, o que essa geração busca? Resolver problemas sem precisar de ninguém, não. Eu preciso ser um empresário, eu preciso ser o gestor do negócio no que eu estou envolvido, né? É assim que eu vou ter sucesso. Você está colocando aquilo que foi sendo apresentado para você durante décadas da sua vida e anos formativos muito importantes, né? Infância, adolescência, você está colocando aquilo em prática, né?
É, eu acho que isso é muito triste, num certo sentido, né, de que para onde vamos, né, com esse aprofundamento, talvez, da lógica neoliberal ocupando vários outros espaços, né, isso é muito triste quando a gente pensa em formas de sociabilidade diversas, né, de todas as possibilidades de sociabilidade que a gente deixa para trás, né, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto grupo, né? A gente deixa para trás várias formas que poderiam ser muito mais construtivas, menos violentas, menos produtoras de sofrimento, né? Menos produtoras de adoecimento. Então a gente também percebe a tristeza envolvida nesse modo de relação. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que ela vai mostrar também outras experiências de outros catadores de cogumelo que se relacionam de maneira diferente na floresta. Então, eu acho que o que é interessante nessa etnografia é a gente pensar assim, em torno desse cogumelo se expressam formas de viver naquele lugar, de coletar e de comercializar esse cogumelo que impliquem modos de sociabilidade distintos. Né? Então, a gente vai ver ali outros... né? Outras formas de organização, né? De outros grupos que se afastam, talvez, dessa paisagem, né? Da caça, da guerra, né? Desse modo mais bélico. Né? E aí é interessante quando a gente vê outros trabalhos também de comunidades coletoras, né? Então eu mesma trabalhei lá com castanheiros na Amazônia, né? Que tem uma rede familiar muito diferente. Eles vivem na floresta, né? Também, mas é outro idioma, né? É outro campo semântico que está orientando aquelas relações, é uma outra vida na prática, né? Embora eles também comercializem a castanha, né? Então eu penso muito nesses paralelos, né? Dessa etnografia dos cogumelos com a etnografia que eu mesma realizei num outro contexto, né, na Amazônia, no Brasil, mas que mostra também como é que esse homo econômicos, às vezes, ele passa longe, né, desses grupos. Então, não é porque tem troca, né, ou porque tem relação econômica que tem indivíduo neoliberal. Né? Eu acho que esse é um ponto importante.
Não, exatamente. Só uma nota de rodapé sobre exatamente isso, né, porque...
Mais uma.
Enfatizar, né, que existem esses diferentes casos, né? Esses diferentes estudos possíveis da integração das comunidades dentro de uma lógica neoliberal, né? E é incrível como o próprio neoliberalismo, ele é moldável, por isso é difícil de encontrá-lo. Então ele se molda muito bem a uma certa cultura. Eu gosto muito do texto e eu acho que é genial o que ela coloca, né? Porque sempre se entendia, né, novamente, né, nesse essa mundo fordista da empresa, sempre se entendia que a cultura estava fora do econômico, né? A cultura não é o econômico. Então é isso, você trabalha na empresa, tem todas as suas atividades ali, e a cultura é outra coisa, né? Cultura não tem nada a ver com isso. O que a gente tem? O neoliberalismo, na verdade, ele vira a cultura, né? Então, aquele mundo se desfaz e ele vira cultura. Não existe mais contradição entre a cultura e o que são as necessidades funcionais de um mundo neoliberal. Então, isso acontece nesse texto.
E isso é deliberado, né? É
deliberado, exatamente. É. Vem de cima para baixo, mas também alimentam de baixo para cima, como eu acho que é interessante.
obviamente, nos Estados Unidos você vai ver esse fenômeno aí, né? Porque é uma sociedade bélica, é uma sociedade que está em todas as guerras do século XX e do XXI, vai estar lá, né? Agora, tem esse, outras etnografias que eu mostrando, como, por exemplo, a família e as relações familiares são super relevantes na substituição, por exemplo, da própria relação trabalhista dentro de uma empresa, né? Então, por exemplo, ao invés de uma grande empresa, aí aparece uma grande empresa que fabrica roupas, né? Ela ter seus trabalhadores ali fabricando as roupas dentro da fábrica dela, o que ela faz? Ela compra, né? Ou encomenda essas roupas para o quê? Para pequenas fabriquetas que a ordem ali é familiar, né? Não é uma ordem de trabalhador assalariado, não, é familiar. A família está trabalhando ali e ela está costurando roupa para a Adidas, por exemplo, ou para a Nike. E a Nike vai lá, é um putting out system, né? Ela compra dessas famílias. Veja como esse tipo de compra, ele substitui a relação trabalhista dentro da empresa por uma forma muito mais precária e se associa a um tipo de relação de uma economia que a gente pode chamar barroca, né? Eu estou usando esse termo que é da Verônica Gago, que ela tem um livro chamado Razão Neoliberal, Economias Barrocas e Pragmática Popular, que ela vai mostrando isso, né? E como essa relação familiar, na verdade, alimenta, por exemplo, a indústria de roupas e calçados, não, só roupas, né? Por exemplo, isso ela está falando na Argentina, certo? Então são um monte de fabriquetas que, na verdade, estão trabalhando para uma grande fábrica, né? Que nem existe mais, ela só vai lá e bota a marca. Na verdade, nem bota a marca, porque as próprias fabriquetas vão botando a marca para quem elas estão fazendo, sabe? Então, é um outro exemplo, né, de como o neoliberalismo, olha lá, ele se adapta, né, a um certo contexto de despossuídos, né? Despossuídos, ele se adapta e vai se utilizar desse contexto, né? Nos Estados Unidos, na questão do cogumelo, é outro contexto. Né? No campo da Magda com os castanheiros é outro contexto, né? E ele vai se moldando, né? O neoliberalismo, ele se molda muito bem. Então essa é a feitiçaria neoliberal, né?
Essa é a pequena nota do Manu.
Isso, eu adoro os textos dele, que é assim, um parágrafo de escrita e cinco notas. A tese dele tinha páginas que era assim, duas frases e embaixo era só nota de rodapé.
A audiência já percebeu isso, percebeu que é assim.
Mas não, eu queria comentar dois pontos que eu acho que é muito, né, muito interessante disso que o Manu falou, ligado ao trabalho da Anna Tsing, né, um pouco trazendo, né, uma visão aqui mais ampla dessa autora para além do texto, né, é que é justamente isso, ela vai trabalhar nesse vocabulário da dádiva da mercadoria, que é um vocabulário muito importante, presente, né, na antropologia, sobretudo na antropologia econômica, né, e ela vai ampliar esse conceito da dádiva, tentando expandir essa noção de alienação que está lá em Marx, né, e aí ela inclui esses processos de remoção das pessoas, das coisas e das suas relações sociais, né, sobretudo, transformando, né, esses agrupamentos, né, ou esses modos de relação em espécies de ativos móveis ou de unidades intercambiáveis, né? Então, ela vai mostrar como é que essa apropriação, né, da dádiva pelo mundo da mercadoria, né, aqui um pouco numa semântica aqui mais antropológica, vai produzir uma condição de vida instável. Acho que esse é um argumento interessante, né? E essas são as condições de instabilidade, porque algo que caracteriza o neoliberalismo é a sua profunda instabilidade. O que é um trabalhador informal ou um empreendedor de si mesmo? É alguém que não tem nenhuma estabilidade, né? Ele depende o quê? Das oscilações do mercado, dos fatores externos, ele não tem garantias, né? Então, ou seja, nas relações sociais, nessas relações familiares, nesses outros vínculos, a gente mantém as garantias, né? Sejam pelas vinculações sociais consistentes, então é isso, eu não vou deixar de trabalhar com o meu vizinho, com o meu amigo, com o meu filho, com o meu cunhado, eles estão aqui dentro da minha rede de trabalho, né? Ou de modos de empregabilidade mais seguros, né? Amparados por uma legislação trabalhista. Então, eu não posso ser demitido sem uma causa aparente, né? Então, eu tenho uma estabilidade. O que o neoliberalismo faz é retirar, né, toda forma de estabilidade, porque ele desconecta essas relações pessoais, né? E ele caminha a partir desse indivíduo solitário, né, atomizado, autocontido, que não depende de ninguém. Se ele não depende de ninguém, ele não tem vínculos que garantam, né, digamos, a sua atividade. Então, ele tá à deriva, né? Então, o neoliberalismo, ele vai deixar as pessoas sempre à deriva, sem garantias, né? Então, acho que esse é um ponto aí interessante dessa autora. E só comentando também rapidamente aqui o que o Manuel falou sobre essa relação entre cultura e economia, esse é um ponto, assim, é um ponto de partida, eu acho, da antropologia econômica, né? É a gente pensar, bom, a economia, ela é parte dessa nossa cultura, não tem separação, né? E a própria Tsing vai enfatizar esse ponto no texto que a gente está discutindo, né? Quando ela vai dizer assim, as instituições poderosas, olha lá, o que vocês gostam, instituições. Está lá na página 233, quando o Manuel quiser colocar na nota de rodapé. Instituições poderosas trabalham para separar a economia da cultura. A cultura era entendida como a cola das comunidades que em breve seriam arcaicas, né, nesse vocabulário. E a economia seria o universalismo voltado para o futuro do mundo moderno. Por isso que é importante separar economia e cultura, né? Porque é como se a cultura dissesse respeito ao passado e a economia dissesse respeito ao futuro. Né? Então, esse é um ponto interessante. Ela vai dizer, as culturas de liberdade, né? Ou seja, né? O neoliberalismo como cultura, ele justamente trabalha nessa transformação dessa rede de relações, que ela vai pensar também a partir da metáfora da cadeia, né? Esse é um outro texto interessantíssimo dessa autora, que se chama Cadeia de Commodities e a Condição Humana. Ela vai dizer que a nova condição humana só é possível se você entrar numa cadeia de mercadorias, né? Então, a sua condição humana está confinada à sua participação dentro de uma cadeia de mercadorias. E ela retoma esse argumento aqui, né, falando justamente desse ícone do empreendedorismo cultural que envolve as cadeias globais de suprimento de uma maneira mais geral, né, como uma razão aí para a própria, né, para a própria existência desse indivíduo neoliberal. Ele tem que entrar numa dessas cadeias, embora ele entre desconectado dos elos da cadeia, né? Esse é um fenômeno. Então, é como se a gente tivesse essa imagem da cadeia, né, antes conectada, agora é como se fossem várias pecinhas, né, que estão agindo livremente, né? Porém, dentro de uma cadeia. A gente não consegue imaginar essas relações neoliberais, é só na fantasia que ela é solitária e autossuficiente, porque na prática é isso, um trabalhador neoliberal, ele precisa que alguém compre o que ele está vendendo ou que acesse o serviço que ele está oferecendo, é impossível agir de maneira solitária, né? Então essa é uma ficção.
Ele conta
também
com a magia do mercado, né?
Exatamente, exatamente, ele precisa desse feitiço. Uhum. Né? Senão ele não, né? É como diz o Ailton Krenak, eu adoro essa frase, né? Ele diz assim, os banqueiros gostam tanto de dinheiro, né? Vamos trancar eles no cofre com o dinheiro e a gente deixa eles lá, eles podem comer todo o dinheiro que eles acumulam, né? É isso, nenhum banqueiro quer ficar preso dentro de um cofre cheio de dinheiro, né? Ele quer ter o dinheiro no cofre, mas ele quer estar lá fora, né? Porque só existe vida nas interações.
Perfeito. Pessoal, tempo é uma questão?
Vamos.
Magda, muito obrigado pela participação mais uma vez. Já fica aqui convidada para no próximo semestre assistir com a gente o Rambo e vir comentar.
E a gente promete que não vai ser o episódio que vai fechar a temporada.
Ah,
porque é a segunda vez que ela veio, segunda vez que está fechando a temporada, né?
Ah, poxa. Não, foi muito bom. Você sabe que todo ano eu compartilho aquele episódio de Natal, que eu achei que foi ótimo. E falei pro legal. Manu que a gente tem que fazer um episódio de Carnaval.
Carnaval.
Porque a gente tem uns textos aí de antropologia discutindo Carnaval. Então já fica aí a promessa pro próximo legal. Fevereiro.
Fica aí. E aí fica aí evidente que é início de temporada também.
Estragar o carnaval dos ouvintes.
Ah, estragar a vida dos ouvintes é com a gente.
Já estragou o Natal,
a gente é bom nisso. Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground. Magda, acho que você já sabe, né? Momento dos abraços, indicações e demais considerações. Fique à vontade.
Ah, eu vou mandar um abraço aqui para os meus alunos de Antropologia Econômica desse semestre, de Antropologia Contemporânea, que tiveram que ler muito Anna Tsing, né? E que estão nesse momento fazendo os trabalhos aí de fim de curso. Então, acho que foi um ótimo semestre. Ainda estou animada aqui com a volta presencial, sofri na pandemia, então ainda estou aqui celebrando a sala de aula.
Sensacional. Felipe, Manu, vocês têm abraço?
Cara, eu tenho menções aqui. A gente, nós tivemos muitas interações no nosso Instagram, né? Então, queria mandar um abraço aqui para o José Leite Neto, né? O José, ele é nosso ouvinte aqui há pouco tempo, né? E ele nos parabeniza pelo trabalho, pede indicações, tá? De episódios e tudo, de acordo com temas. Eu passei as indicações para ele aqui. E, Zé, seja muito bem-vindo aí, muito obrigado, né? A gente fica muito satisfeito de você estar curtindo nosso trabalho. O Natan Caixeta, né? O Natan, e aqui a gente vai inaugurar a novidade, que é a dica do ouvinte, né? Opa. O Natan tá indicando aqui Crônicas Antieconômicas, editado pela Contracorrente, que é o livro de um ex-professor do Manu aqui, Luiz Gonzaga Beluso. Então ele faz essa indicação aqui. Obrigado, Natan. Um
Caixeta,
grande abraço.
Acho que é coautor desse livro também, né?
Coautor desse livro? Não sei, mas é. Pode ser que ele seja aí, tá? Indicado o livro aí, parabéns, Caixeta. E a gente tem uma indicação também de um documentário para que a gente verifique a possibilidade de fazer um episódio a respeito, que é um documentário da Netflix, Nada é Eterno. É um documentário que investiga a infiltração de pedras sintéticas no setor de diamantes. Essa dica do Gibran Polimene, e a gente tem um pedido de desculpas pro Gibran, que a gente fez algum comentário em relação a uma postagem que ele fez, um abraço que ele mandou, a gente chamou ele de Gilbran, é Gibran, a gente introduziu um L, né, no nome dele que não existe, né. Também o próprio Gilbran também indicou pra gente uma reportagem da revista TPM, né, Influenciador Pode Tudo na Internet. Iremos ler a reportagem e a gente vai considerar também um episódio a respeito, tá? E o Israel Lopes nos indicou, né, uma reportagem do Alberto Carlos Almeida, que ele analisa, né, a questão da não distinção de salários e, consequentemente, de tarefas, né, nas universidades federais. A gente também vai dar uma olhadinha. Tudo
a gente está cheio de dever de casa.
Vai considerar para o semestre que vem. Tudo isso para o semestre que vem. E por
a nossa
último,
reunião de pauta do próximo semestre não precisa acontecer.
Está feita,
já
tá feita
aí,
né? E por último, mas não menos importante, não poderia faltar, Tito Spadini. Né?
Opa.
O Tito, primeiro, ele nos coloca um comentário sobre o nosso episódio aí sobre Paulo Freire mais economia institucional, né? E o comentário dele é: quando a economia não é libertadora, o sonho do indivíduo é ser um capitalista. É um comentário bastante interessante. E ele coloca uma pergunta pra gente. A pergunta é: se o colecionismo caracteriza algum tipo de comportamento antiético? Se há uma...
Olha que pergunta boa, a antropologia gosta desse tipo de pergunta.
Ah, você quer começar então a tentar responder, Magda?
Não, eu vou precisar de uns 2 anos pesquisando isso no mínimo.
Precisa fazer campo com o colecionismo.
Claro, 1 ano de campo e 1 ano pensando.
Exatamente. O que vocês acham, pessoal, aí?
Preciso de tempo para pensar isso aí também.
Precisa de tempo para pensar?
Preciso.
Acho que a coleção
porque
do quê
porque eu sou colecionista,
importa,
eu não quero ser,
né,
antiético.
Oi?
Eu tenho coleção de selos, eu não quero ser antiético.
Então, vou pegar o seu exemplo. Você coleciona selos, possivelmente o que você faz, me corrija se eu estiver errado, né? Você coloca selos em um álbum, né? Pra você dar a noção de unidade, né? Entre todos esses selos, né? E aí você tá tirando o propósito do selo, né? Que o propósito do selo é ele possibilitar o envio de mensagens via carta, né? Que, aliás, eu tenho umas pra mandar pra você que eu não mando até hoje.
Tá. Não, mas é uma obra de arte, senão ele seria apenas um papel com um número.
Não, e tipo, não é que acabou o selo porque o Manuel Ramon usou todos, entendeu?
Entendi.
Acho que colecionando o quê? Isso
tem
importa.
Tem muito aqui em casa, viu, Fernando? Tem muito.
Então,
não, mas você
Manu
tá
gerando uma crise mundial nos Correios.
Uma obra de arte, uma obra de arte. Existem pessoas que trabalham com isso, né? Uma coisa não é qualquer coisa, né? Tipo, não colecionaria, sei lá, maço de cigarro. Sabe? Mas o selo eu vejo tem uma questão estética e de acompanhar coisas que aconteceram no mundo a partir dele.
É,
sabe?
Tem um contar de história.
Eu coleciono selos comemorativos, né? Não é qualquer selo. Tem que ser
nerdola, eu não sabia que você fazia essas coisas.
Não, eu também não.
Revelações, tá vendo?
Revelações.
E aquele pessoal que coleciona, né? Eu não vou falar brinquedo, porque eu posso ofender esses colecionadores.
Ah.
Coleciona action figures, né?
Ah, aqueles brinquedinhos?
Que não tira da caixa. O cara não chega a tirar da caixa, né? O importante então, é só ter aquilo.
Por isso precisa um tempo pra pensar.
Nossa
audiência faz isso.
O Fernando tá lendo aí o Malinowski, que as pessoas colecionavam conchas e braceletes. Então, é isso. Tem uma discussão aí na antropologia sobre colecionismo, mais no campo da arte, né? Mas que eu acho que é super interessante, né? Que tem a ver com essa nossa, talvez com esse nosso ímpeto da organização, da classificação, né? Que é algo muito próprio do humano, né?
Não, mas, e nesse caso do que o Felipe trouxe, acho que tem uma questão de emulação também, né? Porque quando
aí colecionar na nossa sociedade.
É isso.
Esse é o ponto.
Porque ali, olha só como eu despendi dinheiro nessas coisas todas aqui, que não tem nada barato ali, né?
Não.
Não, e outra, né? Tipo, a gente não tá entrando em coleções de carros, de automóveis, né? Não, a gente não tá entrando nas coleções de produtos de alto valor, né?
Veja uma coisa, meu filho...
Tá colecionando carro?
Espero que não o faça mesmo. Mas, pergunta pra Magda.
Meu filho, gente.
Eu vou perguntar, ela não vai responder. Não vai saber responder.
Filho,
Magda, o que
tá
o
vendo?
Nosso filho coleciona, Magda? O que o nosso filho coleciona?
Nossa, mas vai fazer passar essa vergonha aqui em público. Ah,
memórias.
Então. Coleciona abraços da mamãe.
Oh. Ah, fantástico. Nesse caso, certamente não é antiético. Nesse caso,
eu vou te dizer o que ele coleciona, porque eu fui percebendo ao longo do tempo. Livros. Mas tem que ser... O que ele gosta de ler é livro que tenha uma série. Livro que só é um livro, ele não gosta. Ele gosta de um livro que sabe que tem que ler 10.
Ah, tipo, Harry Potter,
então, tipo,
que tem um monte.
Ele odeia Harry Potter. Essa é a grande exceção. Ele não gosta de Harry Potter. Mas, por exemplo, tem um negócio que chama.
Que faz sentido. Como
é, do Banana?
Diário de um Banana.
Diário de Banana, todos.
Entendi.
Tem outro que é A Casa da Árvore de Tantos Andares. Todos. Aí ele comprou agora um diário de não sei o quê. Aí ele já viu que tem vários. Por que, que ele comprou? Porque ele viu que tinha vários. Então, o olhar dele vai pro livro, ele vai na livraria, ele vai ver não o livro, o que que tem série. E aí ele vai se interessando por isso.
Ah lá, copiando o papai, né? É assim que funciona, a gente começa copiando
falar.
O papai.
Ele colecionar livros há uma questão de o que ele está emulando, né?
Exatamente.
O que vocês estão mostrando pra ele, né? Então...
Com quem que ele é
maravilhoso.
Mas é isso, que eu tava falando pra ele ali, ele tava vendo a série dos Os Economistas, que, ai, tá me faltando aqui um Fischer pra acabar e o da Rosa de Luxemburgo. E ele faz a dele, né? Parece que é isso.
Parece que sim. Titão, então é o seguinte, é uma pergunta muito complexa, temos que refletir, né? Primeiro tem que ver o porquê se coleciona, em que contexto se coleciona. Né? Eu acho que essa é a grande conclusão que a gente pode chegar aqui rapidamente. E no Spotify rolou alguma coisa?
Rolou. Aqui eu só tenho o primeiro nome, então eu vou chamar ele de Harley, porque é o que tem escrito aqui, não sei o sobrenome dele. Ele comenta sobre o episódio do Rock, diz que foi muito bom.
Professor da UFPA, não é?
Isso.
Eu acho que é Harley Silva o nome dele. Harley Silva.
Massa. Ele falou que gostou muito do episódio e ele nos provoca a assistir filmes nacionais para que a gente possa tratar problemas regionais pela ótica institucionalista. E aí eu acho que de fato, né, a gente assistiu o quê? Que Horas Ela Volta? E aí,
nacional?
É, nacional só. Acho que foi só, né?
Só
verdade.
Que Horas Ela Volta, é.
Então ele tem um ponto aí, podemos nos organizar em relação a isso para a próxima temporada.
Ótimo.
Sim, sim. É, a pauta tá feita, tá tranquilo. Tá, a gente vai conseguir descansar mais.
É.
Manu, eu vou mandar um abraço, né?
Vai lá.
Por favor.
Mandar um abraço só para minha turma.
Opa.
Há duas turmas que eu dou de economia institucional, que comecei agora.
Ah, legal.
Várias pessoas vieram me procurar na sala para saber como eu era, porque escutam o podcast. E queriam saber como era a minha cara.
Ah, visão do inferno! Vou
embora.
Então, susto.
Abraço pra todo mundo. Eu anotei alguns nomes, mas não vou falar porque eu não anotei todos. Então fica aquela coisa meio chata.
É.
Certo?
Ótimo. Abraço. É isso. Um abraço coletivo pra abraço turma. Coletivo. Né?
Abraço bacana. Coletivo. Abraço coletivo.
Fernandão, tem uma dica também. Posso dar uma dica aqui?
Vai fundo.
É o livro de uma professora lá da Universidade de Houston, a Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Não terminei, opa, de ler, comecei a ler, né? Minha terapeuta me passou.
Olha,
falou,
só.
Olha, leia isso,
olha
aí.
Olha o que isso quer, né, dizer, hein, Felipe?
Eu acho sensacional o tanto que o Felipe e o Manu se expõem aqui. Um falando de,
nossa,
problema gastrointestinal.
Que o Felipe
aí
vai ter coragem de ser imperfeito?
A gente tem que usar o podcast para nós humanizarmos.
Exato,
aqui, né? Para mostrar que somos só seres humanos, que temos nossos defeitos, nossas qualidades, como qualquer ser humano. Né? Comecei a ler, achei o livro interessante, achei bacana. Faz todo sentido uma terapeuta passar isso, porque eu acho que é um livro que faz com que você pense muito sobre você mesma ou você mesmo. E é uma leitura gostosinha, assim, sabe? É bem escrito, gostoso de ler. Acho que vale a pena dar uma olhadinha aí.
E eu acho que quando sai da economia, pra nós é meio alívio também, né? Não sei se é esse,
cara,
o caso do livro.
Sempre.
Nossa,
é.
Sempre. Quando você consegue ler e não associar a sua pesquisa,
isso,
cara, é. Isso é uma vitória. Isso é uma vitória fantástica, cara. Fantástica.
Tem um que eu vou te recomendar, então. Chama Diário de Banana.
Diário de Banana. Mas é uma série, né? É uma série. Tem que ter tempo pra ler.
Você vai poder se entreter por muito tempo.
É isso,
Valentim,
pessoal.
Valentim recomenda. É isso.
É isso aí, pessoal.
Forte abraço a todos. Esse é o nosso último episódio dessa temporada. Voltamos quando? Agosto?
Agosto.
Agosto, isso. Tá.
Em então, algum agosto, momento, em agosto, a gente volta.
Isso, excelente. Em algum momento, em agosto, a gente volta. Perfeito.
Isso, mas é agosto.
Falou,
é isso, pessoal. Forte
grande abraço.
Até mais.
Tchau, Magda,
tchau,
muito
tchau.
Obrigado de novo. Até mais.
Tchau, pessoal.
Obrigado,
até
Magda. Tchau.
Este episódio contém trechos de Is This Love, de Bob Marley, Exército de Homem Só, de Engenheiros do Havaí, The Great Southern Trend Kill, de Pantera, Essa Tal Liberdade, de Alexandre Pires, e The Sound of Silence, de Simon e Garfunkel. Valeu, Vitor. E também conta com inserções de Futurama, Big Fone, BBB, Drauzio Varela, Maguila, Baú da Felicidade, Castelo Rá-Tim-Bum e Gil Away.